Meio Ambiente.
Toda quarta-feira você confere aqui no Jornal UFMG a coluna que discute meio ambiente, assinada pelo fundador do projeto Manuelzão da UFMG, Apolo Eringer. Hoje o professor Apolo discute os impactos da canalização de rios em Belo Horizonte.
Professor Apolo, o projeto Drenurbis foi extinto e na época de sua vigência previa, entre outras coisas, a inclusão dos cursos das águas dos rios no ambiente urbano. Atualmente, o que o senhor observa em relação aos rios no espaço urbano de Belo Horizonte?
O atual prefeito, seguindo a orientação de alguns engenheiros ligados às obras de Belo Horizonte, secretaria, né? Eles decidiram acabar com o Drenurbis, que foi um projeto muito aplaudido pela sociedade e apoiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que seria incorporar os rios à paisagem urbana e tornar as margens dos rios um espaço de lazer e, eventualmente, um espaço de ocupação por águas de inundações, porque não teriam construções nessa área, mas apenas trilhas, parques, realizados de tal forma que pudesse conter essas águas da inundação, que é um fenômeno natural. Toda Belo Horizonte, dentro da Nova, Barreiro, a prefeitura, por não encontrar uma melhor solução para o problema do transporte, ela resolveu prejudicar tanto a questão das águas como construir avenidas na beira dos rios, o que é promessa de mais problemas no futuro. Você vê a Avenida Várzea da Palma, lá em Venda Nova, fizeram uma avenida lá, estão construindo, canalizando um córrego, que é violentíssimo quando chove, para fazer uma avenida. A ideia é, vai resolver o problema do transporte. Não vai resolver porque o transporte Belo Horizonte resolve com o metrô. O metrô tem que ser o carro-chefe da solução do transporte. Eles estão fazendo mais avenida para atender a demanda da indústria de automóveis que quer vender carro. E o governo que quer ampliar o crédito para a compra de carro, trazendo caos para Belo Horizonte. Ninguém consegue andar mais. No Barreiro está acontecendo a mesma coisa. Então é generalizado a derrota, a destruição do Drenurbis e a substituição por processo de canalização de rios e córregos.
Quais as principais consequências, professor, da canalização dos rios e córregos num ambiente urbano como Belo Horizonte?
Olha, você tem nos rios e córregos um espaço para parques lineares. Nós temos vários em Belo Horizonte, 1º de Maio, Nossa Senhora da Piedade. O próprio parque municipal não deixa de ser um parque beira de rio. Não era para ter sido feita aquela separação do parque e do rio. O rio passa dentro do parque. Você vê, eles tinham que ter feito, Belo Horizonte tinha que cruzar o rio. O viaduto da Floresta, o viaduto de Santa Teresa, eles cruzam o rio. As avenidas vêm, cruzam o rio e continuam. Teve uma certa época aí que eles piraram. Eles começaram a fazer as avenidas do lado dos rios. E sabendo que quando chove muito e o solo está impermeabilizado, a inundação só pode acontecer na beira do rio. Então vai ser nas avenidas. As ruas e avenidas em Belo Horizonte estão perigosas por isso. Porque em vez de cruzar os rios com pontes, eles resolveram acompanhar os rios. Esse é o erro básico.
Professor, então o projeto Drenurbis seria, na avaliação do senhor, uma medida mais próxima do ideal com relação a essa convivência entre rio e cidade?
Claro, o Drenurbis foi uma concepção que nós ajudamos a produzir, o projeto Manuelzão, que o engenheiro José Roberto Champo estava na direção do Sudecap, escreveu o plano diretor, pedido do prefeito, foi aprovado. É um retrocesso que acontece em Belo Horizonte. E, infelizmente, a grande parte da sociedade não percebe essas coisas. E a sociedade aí vai ser prejudicada porque todas essas obras são obras negativas que vão produzir efeitos negativos daqui a pouco tempo. E para fazer essas obras, o prefeito, a prefeitura aumenta o IPTU e não resolve. Quer dizer, essas obras vão criar mais problemas que vão necessitar de outras obras que vão só piorando porque começou errado. E isso leva ao aumento do IPTU. Então é uma coisa terrível. É uma questão que devia ter mais apoio da universidade, que os engenheiros, o CRE devia se manifestar. Mas é uma total omissão, entendeu? Nós estamos naufragando. No Brasil, todas as áreas que eu tenha olhado, desde a dengue, no caso do transporte e das inundações, nós estamos navegando sem bússola. Nós não temos orientação. E cada vez aumenta a cobrança. cobrança de imposto e não resolve os problemas. Então eu queria colocar essa questão do caos no transporte e o caos na cidade quando chove. Você vê até a chuva recente, a terra já estava seca. Foi um caos em Belo Horizonte essas últimas chuvas, né, de março. Isso está mostrando que nós estamos caminhando para um conflito muito grande com a natureza. Todo mundo esquece agora que a chuva está parando. Em janeiro do ano que vem, em dezembro, em fevereiro, você vai ver a imprensa dando cobertura totalmente equivocada do problema da chuva. As obras que nós estamos fazendo é que estão preparando uma catástrofe maior ainda a cada ano.
Professora Paula Eringer, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio FMG Educativa. Tenha um ótimo dia e nos falamos novamente na semana que vem.
Ok, um abraço.
De olho na cidade.
Estudantes de Belo Horizonte se reúnem na tarde de hoje com a Prefeitura de Belo Horizonte, BH Trans e Sindicato Patronal na Secretaria Municipal de Políticas Sociais em busca de um acordo sobre o meio passe. Hoje pela manhã eles voltaram a protestar em defesa da agilidade na liberação do meio passe no transporte coletivo. Outra reivindicação é que o benefício seja estendido para alunos universitários. De acordo com o presidente da AMES, Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas da Grande Belo Horizonte, Adson Reis, apenas 500 de um total de 10 mil estudantes dos níveis ensino médio, fundamental e superior foram contemplados com o benefício. Segundo a Secretaria Municipal de Políticas Sociais, cerca de 7.800 se inscreveram para receber o meio passe, sendo que destes, 1.147 já utilizam o benefício. Outros 1.391 pedidos estão em fase final de análise da documentação.